Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao IHU Cast, o podcast do Instituto Humanitas Unicinos. A partir de agora, você pode acompanhar nossos cursos e eventos também em formato podcast. Semanalmente publicaremos uma conferência da programação do IHU. Os episódios estão disponíveis no Spotify e também na página do IHU, ihu.unicinos.br. Ouça agora ou baixe para o seu dispositivo para ouvir quando quiser. Então, fique agora com o IHU Cast.
Primeira sessão de apresentação da obra O Antiédipo, Capitalismo e Esquizofrenia, de Félix Guattari e Gilles Deleuze. Então, hoje temos conosco, mais uma vez, né, alguém que é um bom parceiro aqui do IHU, o professor Dr. Moisés da Fontoura Pinto Neto. Ele, então, vai falar para nós, apresentar esse livro. Então, em primeiro lugar, agradeço que tenhas vindo ao nome do Instituto Humanitas Unicinos. Vou apresentar, então, rapidamente o professor. Ele é doutor em filosofia pela Universidade Pontifícia Católica. Ele fez um sanduíche em Kingston, no Centro de Pesquisa em Filosofia Europeia Moderna. Ele é também mestre em Ciências Criminais pela Católica do Rio Grande do Sul, pela PUC. Especialista em Ciências Penais, também pela mesma universidade. E ele possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela UFRGS, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é conselheiro do Instituto de Criminologia e Alteridade e atualmente ele é professor da UBRA, como eu já tinha falado. Ele foi coordenador adjunto do curso de Direito da Universidade Luterana do Brasil, professor substituto do Departamento de Ciências Penais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor da Filosofia da Univates. Professor em diversos cursos de especialização na área de Ciências Criminais e Direitos Humanos, e ele pesquisa nas áreas metafísicas contemporâneas, ecologia, tecnologia, materialismos, biopolítica, pensamento de Jacques Derrida, psicanálise, ciências cognitivas e interfaces interdisciplinares acerca da violência. Então, obrigado, bom evento para todos.
Bom, boa tarde a todas e todos. Agradeço a professora Suzana, a professora Aline. Como a professora mencionou, eu venho dialogando com o IHU de uma maneira persistente ao longo dos últimos anos e muito me orgulha isso, porque falei isso da última vez aqui, repito, o IHU é realmente um expoente hoje em termos de produção cultural no Brasil, né? É raro a gente ver uma publicação com tanta densidade, tanta capacidade que tem de articular diversos temas relevantes da nossa contemporaneidade, né, num lugar só, né? Além disso, é um grande facilitador para nós, professores, porque basicamente qualquer assunto interessante que a gente quer abordar com os alunos é só remeter ao site da IHU que vai ter algum material sobre aquilo, né? Então, assim como já agradeci uma vez ao Inácio, queria agradecer novamente pelo trabalho que vocês fazem, né, que é fundamental hoje em dia para a comunidade acadêmica e não só acadêmica. Antes de começar, então, essa fala, que eu pretendo que não dure os 50 minutos para a gente poder debater um pouco mais, eu queria fazer duas confissões, né? A primeira é que quando me foi feito o convite eu não sabia se aceitava ou não, porque eu não sou um especialista em Deleuze e Guattari e convivo com, para minha felicidade, convivo com muitos especialistas, né? Tenho alguns amigos que eu considero hoje em dia referências aí, nacionais e mundiais sobre o filósofo, esses dois pensadores, né? E fico um pouco constrangido de falar sobre eles. Mas, como vocês viram, né, na leitura do currículo, minha especialidade é em Jacques Derrida, né, o autor ao que eu me dediquei. Mas, a partir da referência do projeto, da ideia de transdisciplinaridade e também, uma vez conversando sobre isso, a gente chegou à conclusão que seria interessante ter essa visão externa, né, ao filósofo. Né, não Com certeza, na semana que vem, o Bruno Cava, que é um conhecido e amigo com quem eu dialoguei durante muitas, muitas vezes, vai vir aqui falar como a voz mais autorizada no filósofo e conhece profundamente, já deu curso sobre isso, inclusive especificamente sobre o anti-édipo. Então, a primeira condição é essa, eu vou falar como alguém, eu não vou falar em Deleuzes, acho, né? Não vou, Deleuzianês eu não vou falar, porque eu não consigo manejar esse idioma, né? Até me sinto um pouco deslocado, como se eu estivesse falando uma língua que eu não falo com fluência, né? Mas meio hesitante. E, por outro lado, uma outra condição é que eu tentei fazer um paper, né? Para hoje, para ler hoje, mas não consegui também. Porque realmente esse livro é tão imenso que eu resolvi mais fazer alguns apontamentos. Não fui capaz de montar uma apresentação assim, mais sistemática. Eu demorei bastante tempo para conseguir chegar a um texto que me satisfizesse, no caso da tese em Derrida, porque é um autor muito com uma escrita assim, que vai se desdobrando em muitas coisas e a gente às vezes se perde no mapa conceitual dele. E eu tenho um pouco essa sensação também de relação a Deleuze e Guattari. São autores que exigem uma força organizativa imensa. Assim, eu precisaria de muito mais tempo, embora tenha tido bastante tempo para preparar essa palestra. Agradeço, inclusive, por isso. Fui convidado bem no início do ano. Não consegui assim, força suficiente para produzir algo mais organizado. Né? Mas eu vou fazer alguns apontamentos sobre essa obra. Enfim, a partir da minha perspectiva, né? E, sobretudo, observando esse diálogo com a nossa conjuntura atual brasileira e mundial, né? O que, que essa obra dialoga, né? Em primeiro lugar, falar de o anti-édipo, nós estamos falando de um espectro de obras radicais dos anos 60, né? Que estão totalmente sintonizados com o espírito daquela época. Vamos lembrar, por exemplo, uma outra obra que para mim é muito assim, marcante, né? E que é citada em algum momento do livro, que é as obras do Herbert Marcuse, o Homem Unidimensional e o Eros e a Civilização. O Wilhelm Reich também, né? É citado diversas vezes ao longo do livro Anti-Édipo. Então, o que tem em comum todas essas obras é não só, digamos assim, a matriz freudo-marxista, né? Essa comunhão entre a radicalidade da crítica do capitalismo do marxismo com uma crítica psicanalítica, a repressão da sociedade burguesa, mas também um certo correr riscos que poucas vezes a gente vê hoje em dia, né? No sentido de uma crítica radical à civilização ocidental e os principais pilares nos quais nós estamos baseados e toda uma reconstrução dessas ideias. Né? Então, eu acho que naquele espírito que desagou em 68, em todos os movimentos que caracterizaram as contraculturas dos anos 60, os movimentos estudantis, movimento negro, movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos, todos esses movimentos e essas obras beberam naquele mesmo clima, que era um clima realmente de ruptura radical com o seu tempo, né? E que, infelizmente, ainda não foram totalmente absorvidos. Né? Nós ainda estamos por ler todos esses autores, esses livros, no sentido de que são obras intermináveis. Né? Ainda não chegamos à altura de tudo que tanto esses movimentos quanto esses pensadores nos colocaram naquela época. Mas, de certa maneira, se a gente está discutindo eles agora, é porque estamos também respirando um pouco esse ar, né? Que eu considero assim, um duplo ar. Primeiro, um ar de esgotamento civilizacional, né? No sentido de que, de certa maneira, o lugar em que nós estamos situados no tempo e no espaço, do ponto de vista do projeto de futuro, parece não apontar para lugar nenhum, a não ser um niilismo catastrófico de futuro, né? A gente pode observar nas obras de ficção científica como isso aparece constantemente, né? O próprio Viveiros de Castro e a Débora Danowski, que são dois intérpretes mão cheia do Deleuze e do Guattari, além de pensadores com pensamento próprio, né? Publicam um livro recentemente, A Mundo por Vir, né? Ou seja, ensaio sobre os medos e os fins. Ou seja, o nosso futuro, né, parece nebuloso, né? Inclusive eles citam uma quantidade significativa de filmes, livros e todo esse universo sci-fi que gira em torno de uma catástrofe futura, né? De um futuro bem pouco interessante, distópico, né? Ao contrário do Ar, desses livros, do Marcuse, do Deleuze, que eram livros que apontavam exatamente no sentido inverso, né? No sentido utópico aí de uma nova sociedade, onde as capacidades, virtualidades de cada indivíduo poderiam ser desenvolvidas numa potência maior do que no capitalismo e assim por diante, né? Então, eu considero assim, que o diálogo com esses livros está ligado a isso, né? O esgotamento do modelo atual e também, ao mesmo tempo, essa reemergência dos movimentos sociais que se deu a partir da confluência na internet, a partir da contaminação recíproca que foi acontecendo ao longo dessas revoltas que começaram no mundo árabe e foram contagiando o resto do mundo até chegar aqui no Brasil em 2013 e continuam até hoje. Ah, como a gente vê, por exemplo, agora nas ocupações nas universidades e nas escolas que estão acontecendo pelo Brasil inteiro. Ah, então, de certa maneira, eu acho que tem um aspecto negativo que nos leva a discutir esses livros, mas tem também um aspecto positivo. E eu confesso que tenho uma admiração imensa por esses livros, pela radicalidade que os autores que escreveram se propunham na época, e muitas vezes acho assim como. Por vezes a gente se conforma com a mediocridade, assim, em comparação com esses livros, né? Como por vezes os nossos sonhos são baixos em relação ao que esses livros colocavam como perspectiva. Bom, são muitas coisas, né? A filosofia do Deleuze, do Guattari, ela é toda atravessada por um certo conjunto de conceitos que corta desde dos fenômenos micro até os macro, desde do nível mais abstrato até o nível mais concreto, né? Ele não respeita, e esse é um mérito dele, áreas disciplinares, né? Não tem como confinar na sociologia, na filosofia ou na antropologia, onde se queira confinar esse pensamento, né? Ele atravessa todas essas disciplinas. E daria para começar a falar do antiético por qualquer lado, né? Daria para começar de baixo para cima ou de cima para baixo, ou seja, do mais concreto, mais abstrato ou vice-versa, né? Até porque a ontologia do Guattari e do Deleuze é uma ontologia política, né? Num certo sentido, é uma ontologia que se vincula com ideias políticas, né? Com uma visão política. Eu vou pedir licença então para começar da maneira mais tradicional da filosofia, que é o movimento descendente, né? Do mais abstrato para o mais concreto. Então, eu vou começar na parte da ontologia, mesmo do ponto de vista mais abstrato do livro. No Mil Platôs, Deleuze e Guattari mencionam que, no final das contas, o grande projeto deles era construir um monismo que fosse também um pluralismo, né? Algo que, do ponto de vista de uma leitura assim mais superficial, poderia ser impossível, mas que quando a gente observa os livros, os trabalhos deles, a gente percebe que realmente a ideia era fundir essas duas coisas que pareciam, de certa maneira, inconciliáveis, né? Por quê? A gente tem que partir então por que então fazer essa fusão entre o que eu poderia chamar de uma filosofia da imanência com uma ideia de multiplicidade, né? A gente poderia dizer assim que a filosofia francesa, até o momento de Deleuze, até os anos 60, ela era composta de duas grandes tendências, né? De um lado, uma espécie de um imanentismo, uma filosofia que mais tarde vai ser denominada de filosofia do conceito, mas que vários grupos faziam parte dela, entre os quais, por exemplo, os hegelianos, os estruturalistas, né? Que era uma ideia de que de um pensamento formal que abarcava mais diversos fenômenos numa mesma totalidade. Do outro lado, em contraponto a esse pensamento, havia diversas correntes que desembocam no que eu vou chamar aqui provisoriamente de um humanismo francês, né? O que é esse humanismo? Ele era uma filosofia que rejeitava a ideia de uma totalidade fechada, que muitas vezes vinha, por exemplo, na ideia de história hegeliana, e opunha isso à liberdade humana. Né? Então, por exemplo, Sartre ou Emmanuel Levinas, filósofos que estabeleciam que o humano era um ponto de corte em relação a essa natureza total e necessária. Né? Ou seja, eles protegiam uma esfera existencial em relação a esse mundo natural da necessidade, né? Em relação à natureza mecânica, ou à natureza repetitiva, ou a um espírito da história, o ser humano compunha, digamos assim, algo fora da natureza, né? Uma transcendência em relação ao natural. Né? O espírito humano, ele era por excelência, então, o lugar da contingência. Assim é para esses autores que eu mencionei, né? Sartre, Levinas, Gabriel Marcel, uma série de autores que trabalhavam com essa linha existencial. Bom, cada um tinha um problema para esses filósofos que vieram na década de 60, que tentaram então fazer uma nova combinação desses elementos. Cada uma dessas correntes tinha um problema. De um lado, essa filosofia monista, imanentista, né, bebia muito na ideia de totalidade. Né? Era uma filosofia que podia ser acusada de fechada, totalitária, né? E, portanto, ela não tinha espaço para contingência ou para o devir ou para todas essas ideias que apresentam, digamos assim, um aspecto maior de variação, de contingência. Mas, por outro lado, o humanismo era claramente metafísico e antropocêntrico. Né? Em que sentido? No sentido de que, ao afirmar esse privilégio humano, né, se estaria aí colocando o ser humano numa posição especial em relação à natureza e, de certa maneira, bebendo na metafísica do espírito ainda. Né? Então, cada uma tinha uma vantagem. Né? O humanismo, essa filosofia da imanência, ela não precisava recorrer a uma ideia transcendente, né? Ela se resolvia de uma maneira imanente, e, portanto, ela estava mais próxima do materialismo, que é algo que esses filósofos gostariam gostariam de construir. Mas, do outro lado, era essencialmente necessitarista e fechada. Por outro lado, o humanismo, ele tinha essa abertura e contingência, mas era antropocêntrico e dualista, né? Na medida em que estabelecia que a liberdade humana funcionava a partir de uma outra referência em relação à natureza. Deleuze e Guattari vão fugir de ambos. Eles vão querer construir, então, uma filosofia monista, mas rigorosamente não antropocêntrica, ou, para falar mais o jargão da época, anti-humanista. Né? E como que eles vão fazer isso? Bom, quer dizer, como construir uma filosofia que seja ao mesmo tempo um materialismo, uma filosofia da imanência, uma filosofia do múltiplo, né, em relação a essa tendência ao um que os monismos tinham, os monismos, né, e ao mesmo tempo uma filosofia da contingência e do devir. Como construir, né, uma filosofia dessa maneira? E aqui vai ter uma chave muito específica do anti-Édipo, que depois vai se repetir no meu Platôs, que é a cibernética como uma abertura de um espaço do pensamento que possibilita superar esse antropocentrismo. A primeira passagem já do meu Platôs vai dizer assim: há tão somente máquinas por toda parte e sem qualquer metáfora. Máquinas de máquinas com seus acoplamentos, suas conexões. Uma máquina órgão conectada a uma máquina fonte. Esta emite um fluxo que a outra corta. Né? Pula um pouco. É assim que somos todos bricolés. Cada um com suas pequenas máquinas. Uma máquina órgão para uma máquina energia, sempre fluxos e cortes. Algo se produz, efeitos de máquina e não metáforas. Ou seja, há máquinas por toda parte. Né? Eles encontram, de certa maneira, nessa ideia da máquina, a possibilidade de algo que atravessa os mais diversos campos. Né? E, quer dizer, todas essas cisões, que são essas cisões, esses dualismos, que são dualismos fundamentalmente kantianos, sobretudo esse dualismo entre humano e natureza, vão ser atravessados pela figura da máquina. O próprio dualismo entre o real e a linguagem vai ser também atravessado pela máquina, né? Quer dizer, os conceitos para o Deleuze e Guattari também são máquinas os indivíduos são máquinas, os coletivos são máquinas, quer dizer, tudo é máquina. Na máquina eu encontro uma figura que me permite atravessar essas diversas polaridades e pensar aí uma ontologia, que depois, mais tarde, o Manuel de Landa vai chamar de uma ontologia plana, né? Uma ontologia que nivela, não trabalha com esses segmentos que não se comunicam dualistas. Então, esse seria o primeiro ponto, né? A máquina, que é uma herança cibernética, influenciou profundamente a filosofia francesa nessa época, na década de 60. Todos os filósofos franceses que surgiram nessa época, e mesmo os mais antigos, como, por exemplo, Jean Hippolyte, ficaram muito tocados pelas descobertas, pelo modo de pensar da cibernética, exatamente por permitir pensar a contingência sem precisar recorrer a um humanismo. Então, Jean Hippolyte, Deleuze, Foucault, Derrida, Serra, todos os grandes filósofos dessa época, de certa maneira, entraram nessa indagação cibernética. Esse, então, seria o primeiro ponto, né? O segundo ponto, e esse é fundamental, eu acho, para entender aqui o pensamento de Deleuze e Guattari, é que não há totalidade, sequer como um problema, né? O universo, ou multiverso do anti-Édipo é um multiverso composto somente de objetos parciais e bricolagens, né? Então, muitas vezes, se a gente pensar, por exemplo, em Adorno ou mesmo Levinas, para citar dois autores diferentes, de correntes diferentes, existia essa busca da totalidade, por exemplo, por meio da história hegeliana, e o humano era a negação dessa totalidade, né? Como uma transcendência que escapa da totalidade. Então, em Adorno, a negatividade, por exemplo, vai desempenhar um papel fundamental na medida em que ela é justamente aquilo que nega a totalidade, nega a captura, ela é transcendente. E, da mesma maneira, a ideia de alteridade no Levinas, né? Vai ser também o que escapa à apreensão do intelecto totalizante, né? Então, essa ideia de totalidade vai ser negada por esses autores, mas ela vai ser negada na forma ainda de uma referência, né? No sentido de que o pensamento, no caso aí, nega essa totalidade, então ele ainda se refere a ela. O pensamento aqui do Deleuze e do Guattari não tem mais referência à totalidade. Totalidade simplesmente não existe. O que nós temos são sempre objetos parciais, né? Nós não temos, então, nenhum tipo de totalidade, né? Aqui, por exemplo, na página 62, eles dizem assim: já não acreditamos numa totalidade original e nem sequer numa totalidade de destinação. Já não acreditamos na grisalha de uma insípida dialética evolutiva que pretende pacificar os pedaços arredondando suas arestas. Só acreditamos em totalidades ao lado, né? E se encontramos uma totalidade ao lado das partes, ela é um todo dessas partes, mas que não as totaliza, uma totalidade de todas essas partes, mas que não as unifica, e que se junta a elas com uma nova parte composta à parte, né? Portanto, isso é uma totalidade apenas no sentido de que é uma parte ao lado, não no sentido de que ela possa constituir um grande uno que absorve tudo. Então, essa filosofia não coloca o problema do uno como... ela não só recusa o problema do uno, como o uno não faz problema aqui, né? Já é um pensamento que se estabelece a partir do múltiplo, né? Ele não é mais um pensamento do múltiplo que nega o uno, mas do múltiplo para o qual o uno já não faz mais qualquer questão, né? Então, isso aqui é importante para a gente entender por que não há negativo nesse pensamento, né? À medida em que tudo que nós não temos esse uno que precisa ser negado, tudo se torna construção. Ou, falando no vocabulário específico do livro, tudo é produção, né? Expressão que eles fazem a sua própria leitura de Marx, né? da produção. Então, tudo é produção, mas talvez isso possa parecer banal, mas é importante dizer, quando a gente diz tudo é construção ou tudo é produção, para Deleuze e Guattari, ninguém está falando aqui no sentido epistemológico construtivista, no sentido de um construtivismo linguístico, né? No sentido de que eu teria um sujeito que produziria por meio do seu próprio imaginário, produzir um mundo externo. Né? Isso, essa visão, que poderia ser chamada de algum tipo de subjetivismo, né? Linguisticismo, como se queira chamar isso, e que é muito própria de alguns pedaços da ideia de pós-modernismo, né, que trabalha um pouco com um imaginário mais ou menos por aí, essa visão jamais seria compatível com o pensamento de Deleuze e Guattari. Deleuze e Guattari, para começar, negam essa distinção entre mundo externo e mundo interior. Essa distinção não faz sentido algum para eles, senão nós não estaremos falando aqui de uma psicanálise, que é uma crítica da psicanálise, que trabalha com o social, tudo é social, tudo é máquina e social. Né? Então, não tem essa diferença entre o externo e o interno. E, além disso, a questão da linguagem não é uma questão fundamental aqui. Né? Então, um dos problemas que a gente tem hoje no receber o pensamento francês, isso até é um pouco mais agudo com o Derrida do que com o Deleuze, então talvez eu esteja transportando o problema do meu, né, como brinco um amigo do meu, Pokémon para o Pokémon dos outros, né, que essa interpretação norte-americana, muitas vezes, que passou pela Linguistic Turn e recebe então esses autores como se eles fossem pensadores da Linguistic Turn radicalizados, quase solipsistas. Né? Isso não tem nada a ver com a história do pensamento francês, propriamente dito, é muito mais um problema de recepção da filosofia nos Estados Unidos, que veio para nós a reboque, né, pela influência cultural que a gente sofre dos norte-americanos. Né? O pensamento do Deleuze é sempre um pensamento que é uma ontologia. Então, ele é um pensamento do real, ele não é um pensamento da linguagem. Tudo que se está falando aqui, que é produzido, é real, não é linguístico, meramente linguístico. A linguagem é que faz parte da realidade, não o inverso, né? A realidade da linguagem. Então, a virada linguística aqui simplesmente não existe, né? não é... Ninguém está falando aqui de entidades linguísticas. Então, sobre essa parte mais geral, mais formal, né, era isso, né? Desligada, não é uma filosofia da representação. Quando a gente está falando que tudo é produzido, a gente não está falando que a gente produz representações sobre a realidade, a gente está falando que a realidade nela mesma é produzida. Né? A realidade, ela mesma é produção. Quando a gente diz que a gente tem que substituir a imagem do teatro pela fábrica, a gente não está falando que nós fabricamos representações, nós estamos falando que o que está do lado de lá, o fora, é em si mesmo fábrica. Né? Então, não se trata de uma representação sobre a realidade, mas a realidade ela mesma se produz. Então, aqui a gente tem uma ontologia, coisa que até pouco tempo atrás, até a tal dita virada especulativa ou virada ontológica na filosofia dita continental, que aconteceu agora, que vem acontecendo agora nos últimos anos, era mais ou menos proibido se fazer, né, uma ontologia. A gente só podia fazer uma epistemologia porque estava situado dentro do espaço kantiano. O Deleuze nunca respeitou esse espaço kantiano, sempre transgrediu e falava do real nele próprio, não exclusivamente da nossa maneira de enxergar o real. Né? Então, isso é também uma questão que eu acho que tem que ser desfeita na leitura, né? Nada a ver com relativismo aqui, né? Pelo menos relativismo no sentido mais banal, né? De que se constrói as coisas com o intelecto. Então, a partir dessa ideia de que não há totalidade, só objetos parciais, não há falta, porque a falta remete a uma totalidade, né? E sim produção, tudo é produzido, tudo é máquina. Né? Eles constroem um projeto de ontologia que atravessa os mais diversos âmbitos, né? Desde, por exemplo, das questões de organização social até chegar exatamente na ontologia formal da realidade, a partir dessa máquina. Eles constroem aquilo que no meu Platão vai se chamar, por exemplo, de uma geologia da moral, né? Uma subversão aqui, obviamente uma referência ao Nietzsche, né? Mas é uma subversão de coisas que parece que não combinam, né? A geologia e a moral, né? Porque a moral normalmente está no âmbito do propriamente humano, da liberdade, da cultura, né? E a geologia é o âmbito da natureza, do mineral, né? Daquilo que é inanimado. Então, a geologia da moral, como pode essas duas coisas se conectar? Esse é o grande projeto do Deleuze e Guattari, né? Mostrar como as coisas emergem, de certa maneira, na mesma imanência. E, obviamente, isso se tornou extremamente contemporâneo, vou falar isso um pouquinho mais no final, mas se tornou extremamente contemporâneo na medida que nós entramos no período que o IHU vem produzindo bastante coisa sobre isso, nós passamos a chamar, então, de antropoceno, né? Quer dizer, quando a atividade humana se torna uma força geológica, pensar que alguns filósofos lá na década de 60 falaram de geologia da moral, parece extremamente uma coincidência feliz, né? Ou uma antevisão genial aí do futuro por parte deles, né? Aquilo que parecia meio contra-intuitivo na época, hoje até meio óbvio em épocas de antropoceno. Então, para resumir, né, uma filosofia sem totalidade e sem negativo, tudo é produção e os objetos são parciais, se compõem em bricolagem, né? E nesse sentido, uma filosofia da multiplicidade, e do outro lado, um anti-humanismo, tudo é máquina. Né? E, portanto, sob esse aspecto, o monismo. Né? Esse é do ponto de vista aí, ontológico. Né? Depois eu queria fazer algumas notas sobre o problema político, então, né? no antiédipo. Como eu disse, o antiédipo faz parte de um ecossistema de obras fundamentais da década de 60 e anteriores, que faziam essa relação entre marxismo e psicanálise. Ainda que aqui nesse caso, digamos assim, para se contrapor a diversas coisas da psicanálise, ou intensificar certas questões que a psicanálise não havia desenvolvido e criticar outras que ela colocou como praticamente dogmas. Inclusive o próprio complexo de Édipo, né, que para eles é um efeito derivado que a psicanálise, de certa maneira, naturaliza. Ah, mas que o complexo de Édipo é real, mas é um real a posteriori, né? Em que sentido? No sentido que, sim, as estruturas que a psicanálise identifica estão presentes, mas elas já são efeito de uma estrutura anterior, familiar, capitalista, né? E que a psicanálise, de certa maneira, naturaliza, ou naturaliza no sentido lato aqui, né? Não no sentido naturalismo, mas naturaliza no sentido de dar como necessário. Então, toda essa relação, castração, lei, o pai, o nome do pai, todos esses conceitos que se debatem na psicanálise, e que eu não vou poder entrar muito nessa parte, seja por falta de competência, seja porque também tem outros focos aqui que eu quero explorar, mas a gente pode talvez voltar no debate, mas todos esses conceitos, sobretudo a ideia de falta, o desejo como falta, né, que é uma ideia fundante para a psicanálise, são criticados por eles. Né? Então, é uma recepção da psicanálise apenas como ponto de partida. Né? E do marxismo, de certa maneira, também é um marxismo totalmente transformado aqui. Né? Não é um puro e simples marxismo, é uma outra visão do marxismo. Então, como eu mencionei, né, o principal ponto aqui, volta todo o livro, incisivamente, repetidamente, é a crítica do desejo como falta, né? Que é a ideia do negativo. Me falta alguma coisa e eu vou atrás. Né? Então, para eles, essa visão do desejo como falta seria um equívoco. Né? Nós teríamos que considerar, nesse mundo onde não há totalidade, nós temos que considerar o desejo como uma afirmação. Né? Então, o desejo é produtivo, né? Para Deleuze e Guattari. E então, eles vão buscar mostrar as múltiplas variações que o desejo pode construir, né? E vão fazer isso a partir de modelos sociais, né? Mostrando como esse desejo se articula e como esse desejo produz, por exemplo, formações sociais diferentes, a formação primitiva, depois a bárbara, e finalmente a capitalística, né? E como essas produções são produções do desejo, né? Então eles colocam realmente o desejo como, digamos assim, a infraestrutura da política. Para eles, a infraestrutura da política não é a economia no sentido monetário, uma economia no sentido mais vulgar, digamos assim, mas sim essa infraestrutura desejante,
Né? Uma outra questão também que eles abordam seguidamente, isso eu vou voltar porque eu acho que é importante a gente debater na nossa época, é como o fascismo não é resultado da alienação, né? Ou da ideologia. Né? Para eles, essa leitura, né, que coloca um negativo sobre o fascismo, ela não dá conta do desejo fascista. Né? Quer dizer, para eles existe um desejo de obedecer, né? Existe um desejo destrutivo fascista e ele tem que ser encarado como uma positividade, não como um negativo. Né? Claro que, nesse sentido, eu não estou falando de juízo de valor. Né? Não é positivo no sentido de que é bom, né? Mas é positivo no sentido de que ele afirma, ele produz o desejo fascista. Ele não é só uma falta de consciência, não é só uma caída na barbárie. Né? Existe toda uma economia psíquica que gira aí em torno do fascismo. Então, nessa parte, né, eles vão, assim como Foucault, assim como Marcuse e os outros pensadores da época, eles vão fazer o Reich, né, que eles citam muitas vezes, eles vão fazer uma crítica da repressão, né, capitalista, e vão encontrar aí na questão do ponto de fuga, da linha de fuga da repressão, eles vão encontrar, e aí, claro, o diálogo com Foucault é nítido, né, vão encontrar na figura do esquizofrênico, da esquizofrenia, a linha de fuga, né, dessa repressão. Embora a linha de fuga não seja uma expressão que apareça muito aqui, às vezes a gente projeta o que veio depois na obra. Né? Por exemplo, eu vi quantas vezes eu escrevi aqui reterritorialização, desterritorialização, mas isso, embora esteja aqui, aparece bem mais no Mil Platôs do que no antiético. No antiético aparece muito codificação e descodificação. E no Mil Platôs é que às vezes vão trabalhar muito com desterritorialização e reterritorialização. Então, em síntese, o que eles vão falar aqui nessa parte? Eles vão falar que, nessa parte política, eles vão falar que, ao contrário de outras maneiras de codificação social do desejo, significa inscrição do desejo em uma superfície social, né? Ao contrário de outras maneiras, o capitalismo tem a vantagem de ser totalmente imanente. Né? Ele, de certa maneira, corta as transcendências e ele permite, então, esticar seu próprio limite. Né? Ele não tem limite, o fluxo capitalista ele pode avançar indefinidamente. Né? Mais ou menos como dizer que o capitalismo absorve as suas próprias contestações, né? Quer dizer, o capitalismo pode esticar o seu limite indefinidamente, porque ao codificar e monetarizar tudo, ele não encontra barreira nenhuma, em absolutamente quase nada. Ah, e dentro dessa linha, eles vão dizer que, apesar disso, o capitalismo nunca vai até o fim no processo de descodificação e de eliminação de todas essas barreiras. Ele sempre, em algum momento, trava o processo e recodifica o social. Né? Aqui, então, por exemplo, eu acho que isso é importante a gente pensar o momento atual a partir disso, né? Não, antes de falar isso, deixa eu só... Já a esquizofrenia, por outro lado, antes de ler, porque senão não vai ficar claro o que eu falo. Então, o capitalismo teria esse limite, né? Que ele próprio se autoimpõe na medida em que ele difícil a palavra, reterritorializa, né? Ou recodifica a partir, por exemplo, do Édipo, né? Da ideia de unidade familiar. Essas ideias são ideias recodificadoras, né? que colocam, que desfazem, digamos assim, aquela descodificação inicial do capitalismo. Já a esquizofrenia, não. A esquizofrenia seria o limite absoluto, ou seja, ela realmente ela descodifica totalmente. Né? Então, ela não precisa, ela arrebenta, digamos assim, esses últimos alicerces que o capitalismo colocaria por medo de enfrentar a imanência que ele próprio produz. Né? Então aqui, por exemplo, eles falam, o capitalismo é efetivamente o limite de toda a sociedade, uma vez que opera a descodificação dos fluxos que as outras formações sociais codificavam e sobrecodificavam. Né? Ou seja, o capitalismo desfaz essas codificações. Porém, ele é seu limite ou cortes relativos. porque substitui os códigos por uma axiomática extremamente rigorosa que mantém a energia dos fluxos no estado ligado sob o corpo do capital como sócios desterritorializados, mas que é também mais implacável do que qualquer outro sócio. A esquizofrenia, ao contrário, é realmente o limite absoluto, que faz passar os fluxos em estado livre sobre um corpo sem órgãos dessocializado. Portanto, pode-se dizer que a esquizofrenia é o limite exterior do próprio capitalismo, ou o termo da sua mais própria tendência, mas que o capitalismo só funciona com a condição de inibir essa tendência, ou de repelir e deslocar esse limite, substituindo-o pelos seus próprios limites relativos imanentes, que não para de reproduzir numa escala ampliada. O que ele descodifica com uma das mãos, axiomatiza com a outra. É desta maneira que é preciso reinterpretar a lei marxista da tendência contrariada, se bem que a esquizofrenia impregne todo o campo capitalista de ponta a ponta. Então, por mais que o capitalismo tenha essa possibilidade de promover esse derretimento dos códigos, né, ele ainda axiomatiza no seu próprio modo de funcionamento capitalista. Ele produz aí uma mais-valia que eles vão chamar própria, né, que é essa axiomática. Enquanto que a esquizofrenia seria o verdadeiro arrombamento de todo e qualquer limite nesse sentido. Então, fazendo uma comparação assim, que talvez os deleuzianos não gostem muito, mas eu não consigo não comparar os dois livros, porque para mim, embora sejam muito diferentes, tem uma problemática muito parecida, né? O Marcuse, no Eros e Civilização, vai trabalhar ali o narcisismo, o Narciso e o Orfeu como figuras que poderiam significar um outro modelo de sociabilidade, né? E aqui é o esquizofrênico, que é esse paradigma, né? Então, essas figuras é que vão significar assim, a possibilidade de uma ruptura, né? Da mesma maneira, seguidamente no livro aparece uma crítica ao socialismo real como também uma outra forma de repressão, né? Então aqui a gente já tem muito claramente uma tendência a, digamos assim, não visualizar no socialismo uma saída, né? Que é a característica também dos livros dessa época, né? Então, em síntese, nessa questão do desejo do capitalismo, da psicanálise, né? O ponto fundamental é a ideia de falta, ainda carrega uma ideia de totalidade que se busca, por isso se falta, né? Mas, na verdade, nós só temos objetos parciais e, portanto, o desejo não é negativo, ele não se estabelece em relação a uma falta, mas sim afirmativo, ele é uma produção, né? A partir dessa possibilidade se produz diferentes formações sociais. Né? Essas formações sociais recebem diferentes configurações, essas configurações se inscrevem nos sócios, né, de diferentes maneiras, e com isso se codificam, e o capitalismo, ele tem a capacidade de descodificar esses fluxos, né, e portanto ele não tem um limite pré-definido, porque ele funciona exatamente na via inversa, pela descodificação, sem enfrentar qualquer tipo de limite, mas ele próprio se autolimita na medida em que ele precisa de uma axiomática própria para funcionar, né, e não apenas liberar as múltiplas possibilidades. Em algum momento eles dizem, né, a grande questão do capitalismo é que agora só tem uma classe, que é a dos escravos, né? Então o capitalismo não é um regime que tem os senhores e os escravos, mas sim onde os próprios supostos dominantes também são escravos dessa própria axiomática, né? Por isso o capitalismo é a mais drástica de todas as formações sociais. E a esquizofrenia, então, aí seria aquilo que o capitalismo precisa reprimir, porque explodiria os limites externos, que ela é o próprio limite externo, que supostamente não existiria ao capitalismo, mas que ainda existe nessa forma, né? Então isso seria, assim, algum ponto que me chamou a atenção, entre outros, muitos, né? Nessa parte. E aí eles desenvolvem aprofundadamente uma crítica à psicanálise, né? Que eu pulei aqui, enfim, por uma opção do que falar, né? São tantas coisas que não tem como falar de tudo. Depois eu queria sublinhar, assim, mais três problemas antes de encerrar, né?
Ah, mas já tá quase na hora.
Me perdi no tempo. Queria sublinhar mais três problemas antes de a gente fechar. Um é o problema da produção, né, que se discute bastante, sobretudo dos leitores do Antônio Negri. Isso vocês podem espremer o Bruno na semana que vem, que ele vai ter muito para falar sobre isso, né, que tudo é produção. Então, disso o Negri tirou a ideia do capitalismo cognitivo. O trabalho se confunde com a própria forma de vida. Biopolítica é o contrário do biopoder. Né, e aí a fábrica do social. Né, então... E do outro lado, a gente tem leituras antiprodução. Né? O Viveiros de Castro, por exemplo, trabalha com a ideia de que nem tudo é produção, né? E aí desloca essa questão da produção, que para o Negri é muito determinante. Depois, um outro problema que apareceu, eu vou falar então isso mais rapidamente, porque eu quero conversar com vocês também, não só ficar falando. Um outro problema que apareceu é o problema do aceleracionismo. Ah, o que, que é o aceleracionismo? Que justamente é esse meu trabalho aqui, né? Esquecer o neoliberalismo, o aceleracionismo, o terceiro espírito do capitalismo. Numa determinada passagem, o Deleuze e Guattari afirmam que o problema não é criar um espaço fora do capitalismo, mas intensificar o capitalismo até um ponto em que intensificar a descodificação. Né? Nós precisaríamos ir até o fundo nesse processo, né, de descodificação. Nós não teríamos ainda descodificado o suficiente. Então, disso, um filósofo chamado Nick Land tirou a ideia de que nós precisamos, então, mergulhar no liberalismo. Né? Nós precisamos mergulhar no neoliberalismo, intensificar o neoliberalismo até o ponto que nós estejamos totalmente descodificados. Né? E isso seria, então, uma leitura desse fenômeno que ele chama de aceleracionismo. Né? E dois outros pensadores, mais tarde, né, mais recentemente, chamado Alex Williams e Nick Snirsek, eles construíram então esse conceito de aceleracionismo, que eles dizem que eles vão com o Land até um certo ponto, né, no sentido da intensificação, mas que essa intensificação tem que ser uma via para se construir um outro sistema, né, que não seja o capitalismo. Então, que nós precisaríamos rever esses movimentos que eles vão chamar de folk politics, que é esses movimentos, como eles estão acontecendo, de ocupação, né, movimentos dos zapatistas, movimentos que se pretendem colocar fora do espaço capitalista, né, e que esses movimentos não contribuiriam grande coisa, porque não teriam uma grande capilaridade, e que nós teríamos que voltar, então, a discutir um projeto baseado em com lideranças, baseado em uma plataforma universal, né, que significasse e usar todos os recursos da tecnologia nesse sentido. Né? Então, eles desenham, digamos assim, esses movimentos extracapitalistas como uma espécie de anarco-primitivismo, né, e colocam contra isso um aceleracionismo tecnofílico, né, que nos levaria, então, a um estado de superação do capitalismo atual, seguindo essa linha do antiético de intensificar as linhas diversas de descodificação que percorrem a sociedade. Eu tenho várias críticas a essa teoria, eu não vou desenvolver todas elas, aliás, só vou desenvolver uma para não passar mais o tempo, mas em síntese, eu acho que essa leitura, uma má leitura do antiédipo, acho que não é isso que o livro diz, e acho que eles não entenderam o que, que é. Não é que não entenderam, mas fizeram uma interpretação, porque é meio ruim essa coisa de ficar dizendo que o outro não entendeu, né? Tu não entendeu e tal, ficou uma coisa meio, né? A gente diverge também, né? Então, às vezes não é uma questão de não entender, às vezes é que não concordo mesmo. Eu acho que a questão da multiplicidade intensiva não está bem claro para eles. Né? Eles fazem uma leitura antropocêntrica do Deleuze, no sentido de ler, por exemplo, a tecnologia como o efeito do trabalho humano. Né? Quando, na verdade, se a gente faz essa leitura de que tudo é máquina, uma árvore pode ser muito mais tecnológica, pode ser uma alta tecnologia muito superior a qualquer produção que o ser humano tenha feito. Então, ao meu ver, assim, esse imaginário aceleracionista, ele continua assim, devedor de um antropocentrismo que o Deleuze e o Guattari nos permitiriam superar com folga, né? Além de não entender o espaço dos extramodernos, por exemplo, né? A gente está estudando no nosso grupo do Materialismo, a gente está estudando um texto do Viveiros de Castro agora, que é a Floresta de Cristal, sobre o Davi Kopenhauer, e o pensamento do Davi Kopenhauer, e ele está mostrando como os espíritos dentro do xamanismo Yanomami, eles são multiplicidades intensivas virtuais. Né? Então, na verdade, entre outras coisas, o que esse texto está mostrando é que o pensamento indígena é altamente complexo. Né? E, de certa maneira, esse aceleracionismo ele carrega um certo tom eurocêntrico, assim, um certo tom, tá, já brincamos bastante de pós-colonialismo, agora vamos voltar a falar o que importa aqui, vamos voltar para a esquerda, para o socialismo e tal, né? Então, eu acho que tem uma leitura aí retrógrada do anti-édipo por esses autores. Teria outras coisas para falar sobre isso, a gente pode voltar no debate. E, por fim, eu queria falar da uma ampla influência do Deleuze, do Guattari, desse livro, sobre os movimentos sociais autonomistas diversos no mundo. Né? Essa questão que o livro trabalha do molar molecular, né? Na verdade, o desejo fascista está muito ligado ao molar, né? A paranoia molar. Né? O molar, que é o grande, né? Ele é composto de intensidades paranoicas. Né? E com isso, eles conseguiam, de certa maneira, encontrar o que falhou no imaginário revolucionário socialista, né? Essa paixão pelo molar. E hoje os nossos movimentos têm essa característica de buscar o molecular, né? De sair nesse circuito esquizoide molecular em relação ao molar. Né? Então, eu acho que isso é nitidamente uma influência de Deleuze e dos pensadores dessa época sobre os nossos movimentos sociais autonomistas. E, por fim, como já falei, né, essa questão da geologia da moral nos coloca direto na questão do antropoceno. Né? E aí, contra os aceleracionistas, eu fico pensando que o pensamento de Deleuze e Guattari é sempre o pensamento do menor, né, do molecular, né, é sempre o pensamento que cai, né, que vai em direção ao menor. Como que ele poderia estar vinculado a esse imaginário grandiloquente que cai até no transhumanismo do aceleracionismo. Né? Então, eu vejo, contra essas interpretações, tanto negrianas quanto aceleracionistas do pensamento do Deleuze, eu vejo ele muito mais alinhado, por exemplo, do Deleuze e Guattari, muito mais alinhado, por exemplo, com as ideias do decrescimento do que essa ideia aceleracionista. Né? Então, eu acho que há uma certa deturpação aí, ou pelo menos uma escolha de uma via intensiva errada dentro do pensamento de Deleuze e do anti-édipo por esses autores que têm atualizado bastante essa obra e trazido essa obra para o debate hoje em dia. Então, é isso. Obrigado pela atenção.
Esse foi o IHU Cast, uma realização do Instituto Humanitas Unisinos, o IHU, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. O podcast do IHU tem montagem e edição de Lucas Chardon. Abertura e encerramentos comigo, João Vitor Santos, e direção de Ricardo Machado. Acompanhe o IHU também nas redes sociais e nos siga no seu tocador de podcast para não perder os novos programas. Até mais!